Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Dominando o Ciclo de Mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. É um livro de finanças e estratégia de investimento em que Howard Marks examina as oscilações recorrentes que moldam economia, crédito, preços de ativos e comportamento dos investidores. Cofundador da Oaktree Capital Management e conhecido por seus memorandos aos clientes, Marx não apresenta uma fórmula para prever datas de altas ou quedas. Seu propósito é mais limitado e mais útil melhorar a leitura das condições vigentes, para que o investidor ajuste seu grau de agressividade, sua atenção ao risco e suas expectativas de retorno. A obra trata ciclos como processos interligados prosperidade econômica, lucros corporativos, disponibilidade de crédito, apetite por risco e psicologia coletiva influenciam-se mutuamente. Com linguagem predominantemente qualitativa, o autor enfatiza lições históricas e comportamentais. Foco está menos em selecionar ações individuais ou usar indicadores mecânicos e mais em compreender como euforia, complacência, medo e aversão ao risco alteram preços e criam oportunidades ou perigos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, ciclos não são calendários, mas alteram as probabilidades de investimento. O argumento central de Marx distingue a análise de ciclos da pretensão de prever o mercado com precisão. Não é possível saber antecipadamente o dia de uma reversão, a duração de uma expansão ou a magnitude de uma crise. Ainda assim, as condições não são igualmente favoráveis em todos os momentos. Preços muito elevados, crédito abundante, baixa percepção de risco e expectativas excessivamente otimistas tornam retornos futuros menos atraentes e aumentam a vulnerabilidade a perdas. No extremo oposto, preços deprimidos, pessimismo generalizado e indisposição a assumir riscos podem ampliar a margem para retornos futuros melhores. A utilidade do ciclo, portanto, está em reconhecer assimetrias de probabilidade e não em fazer apostas absolutas sobre o próximo movimento. Essa abordagem conduz a ajustes graduais de carteira, como reduzir exposição ao risco quando a imprudência se dissemina ou estar preparado para fornecer capital quando a liquidez desaparece. Marx também ressalta que cada etapa contém as sementes das seguintes bons resultados estimulam confiança. A confiança incentiva comportamentos mais arriscados e esses excessos preparam a correção posterior. O investidor deve observar esse encadeamento, sem confundir uma hipótese bem fundamentada com certeza. Em segundo lugar, a psicologia coletiva funciona como um pêndulo entre extremos. Para o autor, a psicologia dos participantes do mercado é a força que conecta vários ciclos financeiros. Investidores raramente permanecem por muito tempo em uma posição equilibrada entre cautela e entusiasmo. Em períodos favoráveis, retornos recentes parecem confirmar narrativas otimistas, o medo de ficar de fora cresce e padrões de avaliação e prudência tendem a se deteriorar. Quando surgem perdas ou decepções, o processo se inverte e a prioridade passa a ser evitar dor imediata, mesmo que a venda ocorra a preços pouco atraentes. Marx descreve esse movimento como um pêndulo que oscila entre euforia e depressão, ganância e medo, tolerância e aversão ao risco. A consequência prática é que preços de mercado refletem não somente fundamentos, mas também o humor dominante e a disposição coletiva de assumir incerteza. Reconhecer o extremo psicológico não permite determinar o ponto exato de virada, porém ajuda a questionar consensos fáceis. Quando quase todos supõem que riscos desapareceram, a cautela ganha valor. Quando o ambiente sugere que nenhum ativo merece confiança, a análise de valor pode revelar oportunidades. A dificuldade real é emocional agir com independência exige suportar desconforto e aceitar que a multidão pode parecer correta durante algum tempo. Em terceiro lugar, o ciclo de crédito revela quando a busca por retorno enfraquece a disciplina. Entre os ciclos discutidos no livro, o de crédito tem importância especial porque a oferta de financiamento pode ampliar tanto a prosperidade quanto os prejuízos. Em contextos de crescimento, credores se tornam mais confiantes na capacidade de pagamento dos tomadores. A concorrência por operações aumenta. Exigências de proteção diminuem e o capital passa a alcançar projetos ou empresas que, em ambiente mais rigoroso, talvez não recebessem recursos. Essa liberalidade sustenta preços, atividade econômica e aquisições, mas também acumula fragilidade. Quando perdas começam a aparecer, a percepção muda rapidamente. Credores restringem empréstimos, investidores exigem maior segurança e a escassez de capital pressiona empresas dependentes dele financiamento. Marx chama atenção para o fato de que os piores empréstimos frequentemente são concedidos nos melhores tempos, justamente quando os riscos parecem remotos. Para o investidor, acompanhar apenas juros ou crescimento econômico é insuficiente. É necessário avaliar a qualidade das concessões, os compromissos assumidos pelos devedores, a facilidade de captar recursos e a remuneração oferecida pelo risco. Crédito excessivamente fácil pode ser um sinal de complacência, enquanto crédito muito restrito pode criar descontos em ativos sólidos. O livro favorece prudência proporcional ao comportamento imprudente observado ao redor. Em quarto lugar, valor intrínseco orienta a compra de ativos em queda. Não há simples coragem. A postura contracíclica defendida por Marx não equivale a comprar automaticamente qualquer ativo que caiu. Quedas podem representar uma oportunidade quando o preço se distancia de uma estimativa razoável de valor e quando o investidor tem condições de examinar os riscos, a estrutura financeira e a capacidade de sobrevivência do emissor. Sem esse trabalho, adquirir uma chamada faca caindo pode apenas transformar uma perda recente em uma perda maior. A lógica proposta é descobrir quanto algo vale e buscar comprá-lo por menos, preservando uma margem de segurança diante de erros de avaliação e cenários adversos. Esse princípio é especialmente relevante em períodos de estresse, quando vendas forçadas, resgates e pânico podem reduzir preços sem que a qualidade econômica de todos os ativos tenha piorado na mesma proporção. Ao mesmo tempo, o autor evita romantizar crises. Algumas empresas e créditos realmente se deterioram, e liquidez limitada pode prolongar o sofrimento financeiro. A ação contrária à multidão precisa, portanto, combinar análise fundamentalista, diversificação adequada, paciência e capacidade de suportar volatilidade. O diferencial não é adivinhar o fundo, mas comprar com disciplina quando a relação entre preço, valor e risco se torna favorável. Por último, a resposta aos ciclos é calibrar risco e postura, não abandonar a carteira. O livro questiona dois erros simétricos: acreditar que o futuro pode ser cronometrado com exatidão e concluir, por causa dessa impossibilidade, que a posição no ciclo não importa. Marx propõe uma alternativa: usar sinais econômicos, financeiros e psicológicos para deslocar a carteira em direção à maior defesa ou maior ofensiva, conforme o ambiente. Em fases de forte otimismo, isso pode significar exigir retornos mais altos para riscos assumidos, manter liquidez, favorecer estruturas financeiras robustas e evitar compromissos baseados em premissas excessivamente favoráveis. Em fases de pessimismo, pode significar pesquisar ativos negligenciados e aceitar riscos que estejam sendo remunerados de maneira excepcional. A recomendação não é realizar mudanças bruscas a cada manchete, pois ciclos podem permanecer estendidos e indicadores são imperfeitos. Ela exige humildade sobre o que se sabe e disciplina para não converter uma avaliação de cenário em certeza operacional. A experiência histórica ajuda a identificar padrões, mas não elimina a singularidade de cada episódio. Esse equilíbrio torna a proposta de Marx diferente de uma receita de entrada e saída. Seu objetivo é melhorar decisões de alocação e gestão de risco ao longo do tempo, preservando capital nos excessos e aproveitando condições mais favoráveis sem depender de previsões precisas. Em conclusão, dominando o ciclo de mercado, é indicado a investidores que já entendem que preços oscilam, mas desejam uma estrutura mais consistente para interpretar o ambiente em que tomam decisões. Pode beneficiar iniciantes dispostos a ir além de dicas de curto prazo e investidores experientes que procuram revisar suas premissas sobre risco, crédito e comportamento coletivo. O livro é particularmente útil para quem tende a reagir às notícias recentes, perseguir ativos após fortes altas ou liquidar posições sem análise durante períodos de pânico. Sua principal contribuição prática é ensinar perguntas melhores: qual é o nível de otimismo embutido nos preços, quão fácil está o crédito, que riscos parecem estar sendo ignorados e qual margem de segurança existe na decisão. Não se trata de um manual de valuation, análise técnica ou montagem de carteira. Leitores em busca de fórmulas quantitativas, regras automáticas de compra e venda ou previsões pontuais podem considerá-lo pouco técnico e repetitivo em alguns trechos. Essa limitação também define seu valor. Marx trata investimento como uma atividade de julgamento sob incerteza, em comparação com livros financeiros centrados em indicadores ou narrativas de enriquecimento. A obra se destaca por integrar ciclos econômicos, condições de crédito e psicologia dos investidores em uma mesma lente. Ela não promete eliminar erros nem antecipar todas as crises, mas oferece critérios para reduzir a imprudência quando o consenso se mostra confiante demais e para reconhecer possibilidades quando o medo domina o mercado. Se você quiser apoiar Howard Marks, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!